que pede ainda a anulação de uma multa de mais de R$400 mil imposta pelo STF, além de outras medidas restritivas, como a obrigatoriedade de usar a tornozeleira eletrônica. Eu volto com você.
Pois é, agora tem uma outra notícia praticamente destacada e abordada por todos os portais de notícias, emissoras de TV e de rádio, porque o presidente Jair Bolsonaro ajuizou uma notícia crime contra o ministro Alexandre de Moraes. Eu queria que você nos explicasse exatamente o que é que alega e também se já foi definido o relator e se o próprio relator se pronunciou sobre esse caso.
O presidente alega abuso de autoridade. Jair Bolsonaro cita sucessivos ataques à democracia, desrespeito à Constituição e desprezo aos direitos e garantias fundamentais. Ele aponta, por exemplo, que o inquérito das fake news, em que é investigado, não se justifica, pois não há fato ilícito. O presidente também disse que o ministro não permite que a defesa tenha acesso aos autos e não respeita o contraditório. E ainda que mesmo depois da Polícia Federal ter concluído que Bolsonaro não cometeu crime na sua live sobre as urnas eletrônicas, o ministro Alexandre de Moraes insiste em mantê-lo como investigado. Entretanto, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, já rejeitou o pedido de investigação apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes. Na decisão, que foi divulgada hoje mesmo, Toffoli disse que os fatos narrados não constituem crime e que não há justa causa para prosseguir negando seguimento da ação.
Pois é, agora, Catius, eu tenho uma outra notícia que eu gostaria que você trouxesse aqui para a nossa audiência, porque parece que o Supremo Tribunal Federal vai analisar hoje a constitucionalidade da lei seca. E aí essa decisão pode colocar fim àquela tolerância zero ao álcool para condutores brasileiros. É isso mesmo?
É isso mesmo. Se a lei for considerada inconstitucional, o rigor para quem consome bebida alcoólica e dirige vai ser menor. Entre os pontos que estão em análise pelos ministros do Supremo Tribunal Federal estão essa tolerância zero ao álcool para o motorista, como você disse, ou seja, se isso mudar, poderá ser viável consumir alguma quantidade da bebida e não ser punido por isso. E também a aplicação de multas a quem se recusa a fazer o teste do bafômetro, que hoje são as mesmas para quem for pego dirigindo sob a influência do álcool, uma multa de quase R$3 mil e a suspensão do direito de dirigir por um ano. O STF analisa a possibilidade de mudar essa lei seca que entrou em vigor há 13 anos. Os ministros julgam ações que foram apresentadas em 2008, mesmo ano de início da lei, pela Associação Brasileira de Restaurantes e Empresas de Entretenimento, a Abrazel. Segundo essa entidade, é injusto que o motorista que consumiu uma dose de álcool seja punido com o mesmo rigor de quem dirige embriagado, por exemplo. A sanção para quem não aceita fazer o teste do bafômetro também afeta, de acordo com a Abrazel, o exercício dos direitos de liberdade e da não autoincriminação. Mas, segundo a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, a Abramet, o risco de envolvimento em um acidente fatal para condutores com um limite aceitável pela Organização Mundial da Saúde, a OMS permite até 0,5 gramas de álcool por litro de sangue, é 4,6 vezes maior do que de um condutor sóbrio. Antes de 2008, Daniel, a lei brasileira tolerava até 0,6 gramas por litro. E outros países, como Canadá, alguns estados nos Estados Unidos, a Inglaterra e a Irlanda do Norte, são mais liberais e toleram até 0,8 gramas por litro de álcool no sangue. Eu volto com você.
Pois é, então, agendado, marcado para hoje o julgamento sobre essa ação que trata também da questão que envolve o bafômetro, hoje no Supremo Tribunal Federal. A Catiúcia vai acompanhar e vai trazer os desdobramentos e também o que ocorrer nessa apreciação por parte dos ministros da Suprema Corte Brasileira. 4:04, informação importante, mais debate, porque o porte de armas voltou a ganhar destaque. O presidente Jair Bolsonaro é defensor e durante o governo flexibilizou as leis e também permitiu que mais pessoas tivessem acesso ao uso da arma de fogo. Hoje, os chamados CACs, que são os caçadores, os atiradores desportivos e também os colecionadores, podem tirar a licença para andar armados entre a casa e o clube onde treinam, além dos profissionais da segurança pública. Já os moradores de área rural podem ter armas em casa para garantir a sua segurança. Mas isso é a posse. Eles não podem ter o porte, que é andar armados. E esse é o tema do nosso segundo debate de hoje aqui no Prós e Contras.
Quem tem razão?
Para esse debate, nós recebemos o deputado federal, general Roberto Peternelli, do União Brasil de São Paulo, e também Felipe Angeli, gerente do Instituto Sou da Paz. Agradeço demais pela participação dos dois. Eu quero começar escutando justamente o deputado. Deputado, eu queria que o senhor brevemente fizesse uma análise dessa situação do governo de Jair Bolsonaro. A gente tem observado que aumenta o número de pessoas que têm acesso às armas de fogo, mas eu também gostaria de trazer à tona nessa discussão, porque ontem Jair Bolsonaro, durante um evento, chegou até a mencionar que um povo que tem acesso às armas de fogo, ele tem condição de garantir a democracia. Eu gostaria também que o senhor analisasse essa fala de Jair Bolsonaro. O senhor concorda?
Eu gostaria, uma boa tarde. É sempre importante estarmos aqui na Jovem Pan debatendo esse tema. A parte do armamento, só para que se tenha uma ideia, muitas vezes fala do governo, ela não é nova. Em 1832, já que estamos próximos aos 200 anos, ou seja, 10 anos após a nossa independência, o senador José Inácio Borges diz: como não há segurança no Brasil, serão em nossas casas fechadas as 7 chaves, todos tratam de se armar. Então verifica que é de longa data. Depois, em 97, nós tivemos a lei 9.437, que criou o Sistema Nacional de Armamento. Então isso já vem de longa data. Depois nós tivemos, em 2003, o Estatuto do Desarmamento, que regulava o registro, a posse e a comercialização de armas, e dava direito para quem tivesse idoneidade, ocupação lícita, residência certa, aptidão psicológica e capacidade técnica a ter uma arma. Importante, aí é onde nós estamos chegando agora, é que em 2005, o Brasil fez um referendo. Esse referendo perguntava à população brasileira: o comércio de armas de fogo deve ser proibido no Brasil? E a população, por uma margem de 93,94, quase 60, 63,94, quase 64%, respondeu não. Então eu costumo dizer, quando me indagam se eu sou favorável ou não à posse de arma, eu costumo citar o referendo. Essa opinião, ela, depois que se faz um referendo e a população brasileira decide que é um direito ter a posse de arma, já não comporta mais essa atividade. O presidente Bolsonaro, através do decreto 9685, no começo de 2019, ele simplesmente definiu algumas categorias que teriam facilidades em termos do porte de arma, o que era muito natural, já que pegou os militares, a segurança pública, a polícia penitenciária, aqueles que têm residência rural, aqueles que protegem o seu comércio. Então, nós observamos que nós estamos num processo que ele já vem de longa data. Em 2019, nós tivemos um aperfeiçoamento no controle dessa arma. E nós estamos, então, agora num contexto que vamos decidir. Muitas vezes as pessoas perguntam, como você perguntou, é favorável ou contra a posse de arma? Eu digo que agora, no momento, depois que se fez um referendo perguntando à população brasileira o que que ela acha, e ela, por 63% da população brasileira, decidiu que era um direito do cidadão poder ter a posse de uma arma, não competiria a nós irmos contra isso.
Só para a gente conseguir escutar o nosso outro convidado, Felipe, que leitura você fez dessa fala do presidente Jair Bolsonaro? Ele disse que a arma de fogo é a garantia de que a democracia será preservada. O fato do cidadão estar armado pode contribuir com a garantia da democracia, na sua leitura?
Primeiramente, boa tarde a todos e todos que nos escutam, que nos assistem.
Boa tarde ao deputado também, a todos aqui, enfim. Enfim, a gente vê, obviamente, com muita preocupação, né, esse tipo de discurso do presidente, porque, enfim, a discussão sobre armas de fogo sempre houve, mas houve sempre uma perspectiva associada à segurança pública, né? A gente vê uma transição dessa discussão sobre armas de fogo e começa a se colocar arma de fogo como instrumento de ação política, o que começa, de fato, nos parecer muito preocupante, ainda mais quando a gente tem falas rotineiras do presidente da República colocando, e do seu entorno, colocando em dúvida, né, a precisão, a confiabilidade das urnas e a todo momento trazendo esse tipo de ataque ao nosso sistema eleitoral. Só em relação ao que trouxe o deputado, de fato, as armas de fogo são, né, um fato da natureza humana, nos acompanha há muito tempo, mas me parece que também trazer... As coisas evoluem, não é, deputado? Então, por exemplo, em 1832 já havia a questão da insegurança, mas era legal no país, por exemplo, a escravidão. Então, não é porque em algum momento houve alguma autorização, a realidade era de um jeito, que acho que isso tem que permanecer. Acho que, por exemplo, num caso como 1832, que era permitido se vender corpos humanos negros nos mercados, não se trata de a gente evoluiu, e que bom que isso acontece. Em relação ao referendo, é importante dizer que sim, o senhor tem razão, foi maciçamente, né, a pergunta que era sobre a proibição de comércio de armas de fogo foi maciçamente negada pela população. A população foi contra, de fato, a proibição de comércio de armas de fogo, e esse resultado foi respeitado desde então, como sempre, né? Ou seja, as armas nunca deixaram de ser vendidas. O que a gente está tratando aqui, e acho que isso é importante, isso dialoga com a frase do presidente que associa a discussão sobre armas de fogo com a discussão eleitoral, com a discussão política, é que uma coisa é ter o direito a comprar uma arma, né? Que é o que era a pergunta do referendo, e que a população disse que deveria haver o direito a comprar uma arma. Esse direito foi respeitado. Agora, você precisa de regulamentação para isso. Uma coisa é comprar uma arma de fogo para sua defesa, outra coisa é ter acesso a 30 fuzis, outra coisa é ter acesso a 5 mil munições por diversas armas de fogo. Outra coisa é ter o porte da arma de fogo, inclusive a ideia de você ter porte de duas armas concomitantes. Não se trata aqui de um desrespeito à opinião da população, que nunca houve. Houve a manifestação pela manutenção do comércio, que foi mantido com regras estritas. É a mesma coisa que outros direitos, como a condução de um veículo automotor. É possível fazer essa condução, mas não se pode dirigir esse veículo embriagado. E há controle para isso. É disso que a gente está tratando aqui. O presidente não só defende o armamento, como defende quantidades de munições e tipos de arma que não fazem sentido para uma população civil adquirir, e ainda associa isso a um discurso político-eleitoral que, obviamente, é muito perigoso. Só para concluir, acho que o ministro Edson Fachin disse algo importante essa semana na defesa do nosso sistema eleitoral, que as eleições é um tema para as forças desarmadas do Brasil. Sempre foi assim na nossa democracia e deve permanecer dessa forma. Então, as armas de fogo são uma coisa, o processo eleitoral é outra, completamente diferente, elas não se misturam.
Tá, eu mencionei há pouco a fala de Jair Bolsonaro, eu quero trazer isso justamente para ilustrar e ajudar no nosso debate, e também para você que nos acompanha, porque esse evento ocorreu em Sergipe e o presidente defendeu o direito do cidadão de poder se defender com o uso de armas. Na visão do presidente Bolsonaro, isso representa segurança para a soberania nacional e também a garantia para a preservação da democracia. Vamos acompanhar.
Nós defendemos o armamento para o cidadão de bem. Porque entendemos que a arma de fogo, além de uma segurança pessoal para as famílias, ela também é a segurança para a nossa soberania nacional e a garantia de que a nossa democracia será preservada. Não interessa os meios que porventura um dia tenhamos que usar. A nossa democracia e a nossa liberdade são inegociáveis.
Agora, deputado, eu gostaria de escutar do senhor se o aumento na concessão de armas de fogo impacta nos números da criminalidade, porque o Brasil triplicou o registro de armas durante o governo de Jair Bolsonaro. O senhor, que é muito ligado à bancada, inclusive, de segurança pública, consegue fazer essa correlação?
Eu vou primeiro responder quando se abordou o discurso do presidente. Eu tenho me restrito aos aspectos legais e não até de opinião pessoal. O artigo 5º da Constituição prevê que são direitos invioláveis: a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade privada. Então, a própria Constituição oferece essas garantias como essenciais. A legislação que foi falada em quantidade de munição e tudo mais, o tiro é um desporto e é utilizado por muitos brasileiros. E muitas vezes essas equipes chegam a utilizar 300, 400 tiros num treino. Então, para cada caso, tem que ter uma avaliação. E eu entendo dessa forma. Então, a própria Constituição garante os direitos invioláveis. E aí está a vida e a liberdade que nós estamos citando. Então, eu não quero reportar no início, tanto que o próprio plebiscito ele é recente. Mas, muitas vezes, você tinha um agente penitenciário, né? Um policial militar no deslocamento, o próprio CAC, né? Que foi utilizado a usar arma à residência, ao local, antes ele tinha que conduzir a arma no porta-malas, dentro de uma caixa. E ficava um alvo muito vulnerável. Todo mundo que saísse do estande de tiro tinha uma chance maior de ser assaltado, porque a arma estava lá. Então, para defender a própria vida, se autorizou que uma pessoa que é adestrada, que tem um teste psicológico, que tem um teste técnico, possa utilizar. Então, eu não vejo nisso daí nenhum contexto, nenhuma afronta. Quando se citou, né, forças desarmadas, eu já tive a oportunidade de citar aqui não só a própria Constituição, o artigo 97 de 99, o próprio Código Eleitoral Brasileiro, que é o 4737 de 65, as Forças Armadas já ajudam logisticamente e também fazem a segurança da votação e da apuração desde 92. As Forças Armadas, elas são do Estado brasileiro e colaboram na eleição. Então, e também a própria Constituição prevê harmonia entre os poderes. E é dentro desse foco, certo, que eu vejo as Forças Armadas como instituição do Estado que contribui com todo o processo brasileiro, com a garantia da lei e da ordem e com a garantia do processo eleitoral.
Agora, Felipe, se você quiser comentar a fala do deputado, mas eu também gostaria que rapidamente você analisasse o discurso de alguns integrantes desses movimentos e também de parlamentares ligados à segurança pública que fazem uma correlação do aumento na concessão de armas de fogo para civis e também a diminuição dos índices de criminalidade.
Bom, então duas coisas aqui rapidamente. Primeiro que em relação à questão da diminuição, né, de índices criminais associada à maior circulação de armas de fogo, isso é uma falácia. A gente tem hoje, né, um consenso científico nacional e internacional que aponta em diversos estudos cruzados, meta-análises publicadas em diversos, observando diversas realidades diferentes, porque óbvio que numa situação criminógena em qualquer país, são vários elementos que vão influenciar. É a presença de armas, a desigualdade social, é o número de crianças na escola, é a faixa etária da população, tem uma série de fatores que vão organizar esses índices criminais, as armas de fogo são deles, isso, como eu disse, já se tem uma infinidade de estudos publicados em diversas das pesquisas, das revistas mais conceituadas, científicas, em diversos temas, que apontam essa associação. Se tem dito, né, o governo tem batido no peito dizendo que tem havido uma redução no número de homicídios nos últimos 2 anos e que isso se deve a essa explosão no número de circulação de armas de fogo. Importante dizer que quando a gente fala de índice criminal, a gente está olhando sempre no retrovisor, porque nada que você faz hoje começa a ter efeito prático. Isso é como qualquer situação social mais complexa, da saúde pública, da criminologia, enfim, da educação. Os efeitos que a gente começa a perceber na alteração de uma política começam só depois de um tempo. O que a gente está vendo hoje em relação à questão dessa queda de número de homicídios, na verdade, não é uma queda, na verdade, é um recuo a um patamar pré-2017, quando houve uma explosão numa guerra entre facções criminosas que se deveu ali, enfim, que teve uma parte dos resultados ali na região norte do país, com aquelas cenas que todo mundo se lembra, cenas muito críticas de degolas, enfim, de rebeliões nos presídios do Norte com muita violência. Houve esse pico em 2017 e hoje a gente retorna a um patamar próximo dos anos anteriores. Então, a gente não está, na verdade, tendo redução de homicídio. O que a gente está tendo é uma volta a esse padrão pós essa explosão em 2017. Sobre a questão das Forças Armadas e seu papel nas eleições, me parece que esse tipo de fala do presidente sobre a necessidade de armas para se tratar, né, o debate, enfim, associado ao debate eleitoral, é um desprestígio até às próprias Forças Armadas, né? Porque, de fato, as Forças Armadas, pela Constituição, que o general menciona, ela não tem nenhum tipo de competência em relação à definição do modelo eleitoral e a sua execução. Obviamente, como Forças Armadas, podem auxiliar na segurança, na logística, que é o que o general se referiu. A definição e a condução das eleições cabe ao judiciário por meio da sua justiça eleitoral. A Constituição é extremamente clara em relação a isso. Não há outras vozes a serem ouvidas constitucionalmente para além da justiça eleitoral nesse sentido. Obviamente que deve fazer, como tudo no Estado Democrático de Direito, isso com transparência, chamando interlocutores, isso é óbvio. Mas me parece que, quando o presidente coloca em dúvida o resultado da eleição e diz que o próprio povo tem que fazer armado valer a sua vontade, ele desprestigia as Forças Armadas do Brasil, que, na verdade, tem, de fato, e para isso há investimento público, e muito volumoso investimento público, de recursos públicos nessas Forças Armadas, para garantir a democracia, a independência nacional, a soberania nacional. Ou seja, então, se qualquer candidato, qualquer força política acusa qualquer tipo de fraude eleitoral, não cabe ao povo fazer a segurança, mas sim às Forças Armadas. Ou seja, se cabe a todos nós se armar para defender a democracia e o país, para que servem mesmo as Forças Armadas agora? Acho que há uma contradição de partida naquele que se diz comandante, né, comandante maior das forças e que um defensor dessas mesmas forças.
Olha, esse assunto rende demais. Eu certamente quero participar de outros debates com os nossos dois convidados. Já os convido para uma próxima edição do Prós e Contras, mas quero agradecer muito a participação do deputado federal, general Roberto Peternelli, do União Brasil de São Paulo, e também ao Felipe Angeli, que é o gerente do Instituto Sou da Paz. Muito obrigado mais uma vez e voltem mais vezes à Jovem Pan News. Agora, 4 horas e 22 minutos, vamos falar com a nossa comentarista de economia, Camila Abdelmalak. Seja muito bem-vinda, Camila. Então, o dólar voltou a ficar abaixo dos R$ 5. Nós temos, inclusive, uma arte que mostra essa queda. Conta pra gente, qual o motivo? Bem-vinda.
Obrigada, Daniel. Pois é, já estamos desafiando esse patamar dos R$ 5. É uma tarefa difícil manter o dólar abaixo dos 5. Isso era um fator que a gente não observava desde o dia 4 de maio, um dólar abaixo dos R$ 5. Aconteceu ontem no fechamento, o dólar em R$ 4,94, mas hoje, nas negociações, o dólar chegou a tocar R$ 4,99 e está operando nos R$ 4,98. O que está acontecendo é que no mercado global, no mercado financeiro do mundo todo, o dólar está mais forte, as moedas estão perdendo força por conta, novamente, do presidente do Banco Central dos Estados Unidos. Uma hora ele vem com um discurso um pouco mais suave em relação à elevação da taxa de juros e hoje não foi o caso. Ele voltou a apertar o discurso em relação ao processo de elevação de juros nos Estados Unidos e isso traz um movimento de apreciação para o dólar globalmente. Então, hoje a gente tem aí um dia em que o dólar está operando nesse patamar dos R$ 4,98, testando novamente ali os R$ 5. E o que a gente sabe é que nos próximos meses cada vez vai ficar um pouco mais difícil, porque no cenário internacional tem esse processo de elevação da taxa de juros dos Estados Unidos que torna o dólar mais forte. E internamente tem as eleições que também vão desafiar o ambiente de negócios e tendem a desvalorizar o real em relação ao dólar, Daniel. Então, um ambiente bem complicado.
Pois é, Camila, rapidamente, você sempre compartilha essas dicas para quem nos acompanha. É o momento de comprar dólar para o cidadão comum, quem não é investidor?
Olha, Daniel, essa é uma boa pergunta. Se a gente for pensar que o dólar tocou os 4,60 lá em 4 de abril, talvez a gente pense que não é um bom momento. Mas olhando para frente, sim, quem tem aí a oportunidade ou precisa adquirir o dólar, já é o momento de montar a sua estratégia, ter uma tal da estratégia que a gente chama de fazer um preço médio. Ou seja, se você pretende viajar de agora até a data do embarque, faça aí uma programação para ir adquirindo a moeda norte-americana, porque conforme for se aproximando o segundo semestre, vai ser cada vez mais difícil de a gente ver esse dólar próximo dos R$5.
Tá bom, eu vou aproveitar que a Camila Abdelmalak está com a gente, então vamos ver como é que está o mercado financeiro nesta quarta-feira. Olha só, temos a arte preparada aqui pela nossa direção, então... O Ibovespa, que é a bolsa aqui de São Paulo, mas é a bolsa brasileira, registrou 106.454 pontos, uma queda de 2,15%. Já o dólar, como bem mencionamos, está cotado a R$ 4,98, uma alta em relação a ontem de 0,81%. A Camila continua com a gente?
Tá, pois Camila, é, Daniel.
Esse índice do Ibovespa, você gostaria de destacar alguma coisa?
Sim, a gente tem alguns destaques porque hoje é um dia tenso no mercado financeiro global. As bolsas lá fora, nos Estados Unidos, estão caindo, na Europa também. Isso porque a gente tem aquele vai e vem do noticiário envolvendo a China. Se no início da semana o noticiário foi positivo porque a China estava relaxando as medidas de lockdown lá em Xangai, hoje a notícia ela é negativa porque tem uma nova cidade sofrendo lockdowns, uma zona portuária, e isso aumenta a percepção de risco. A China é a principal, uma das principais economias do mundo, e desaceleração da atividade econômica na China não é uma boa notícia para o mercado financeiro. Isso porque também prejudica principalmente as empresas que são exportadoras e produtoras de commodities. Então hoje a gente vê aí o nosso Ibovespa tocando o patamar de 106 mil, operando com uma queda acima de 2%. Daniel, um dia difícil não só para o mercado brasileiro, mas para o mercado internacional que está de olho na China.
Jovem Pan News. Copa Mundial da FIFA, Qatar 2022. Na Jovem Pan, 32 seleções, 64 partidas, 5 cidades, 8 estádios. Primeira vez num país árabe. Copa do Mundo FIFA, Qatar 2022. Na Jovem Pan.
Oferecimento Loja 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja 100 é solução completa. Bob, o melhor site de apostas do mundo, agora no Brasil. Brasil Wanna Bet. Vai de bob.com. E Tectoy. Tectoy agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio.
No restaurante A Bela Sintra, a verdadeira gastronomia portuguesa vai encantar seu paladar. Para pedir de entrada, salada de gambas com aspargos empanados com amêndoas. Sugestão de prato principal, o delicioso misto grelhado do mar com molho picante. Ou a lagosta a termidor com arroz puxado. E de sobremesa, trio de doces conventuais. Restaurante A Bela Sintra. Rua Bela Sintra, 2325, Jardim Paulista.
Assista a programação completa da Jovem Pan News na palma da sua mão.
São mais de 60 mil usuários únicos por dia.
E já ultrapassamos 1 milhão de cadastrados e downloads.
E você?
Tá esperando o quê para acompanhar os melhores conteúdos ao vivo e on demand?
Acompanhe a programação 24 horas por dia com a opção de reproduzir o vídeo em segundo plano enquanto navega pelo seu celular.
Baixe na sua loja de aplicativos e assista onde você estiver. É de graça.
Sabia que 85% das mulheres brasileiras afirmam que não conseguem dar conta de tudo? Se você também tem essa sensação, te convido a acompanhar esse programa, que é para você, mulher, que equilibra vários pratinhos ao mesmo tempo e sente que é difícil dar conta de tudo e ainda ter tempo para você.
Nosso objetivo é ajudar você a atingir a sua melhor versão. Se torne uma mulher positiva e conquiste a vida que você sempre sonhou. Então anota aí, domingo às 10 da noite na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix. Te espero.
Você, conectado com a informação. Rádio e internet.
Jovem Pan News.
Informação, esporte e entretenimento, 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura, pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go, pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. E acompanhe também nas parabólicas. Fique bem informado na Jovem Pan News.
Opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan News.
Esse é o programa Opinião. Eu sou William Travassos. Os principais temas do dia com a análise de Marco Antônio Costa e Fábio Piperno, os comentaristas Pan. Senhores, em destaque, o Supremo Tribunal Federal fechou um acordo de cooperação com o Tribunal Superior Eleitoral com esforços para, segundo os termos usados pelo STF, combater a desinformação no judiciário. Os tribunais vão desenvolver ações que visem esclarecer o funcionamento das instituições e rebater notícias falsas. Piperno, existe muita desinformação, gente colocando notícia falsa com o objetivo de prejudicar o judiciário?
Boa tarde, William, Marco. Boa tarde aos nossos amigos. Existe principalmente, William, muita gente plantando dúvidas, né? Algumas pertinentes e muitas outras apenas com o intuito de tumultuar. Então é claro que qualquer esforço que os tribunais façam no sentido de conferir maior transparência a esse processo. E, claro, informar melhor a população, sim, porque o grande alvo de algumas campanhas, de algumas ações de desinformação, são exatamente aquelas pessoas que estão menos informadas a respeito de todos os processos que cercam o pleito, né? As próximas eleições. Então, eu acho muito oportuno, assim, essa ação do TSE.
Marco, falta informação para a sociedade. É muito comum você ouvir, a polícia soltou o bandido. Na verdade, não é a polícia que solta. Quem solta é o judiciário. No fundo, as pessoas não conhecem bem a estrutura do governo.
Boa tarde, William. Boa tarde, Piperno. Olha, aqui, o que me preocupa dessa situação conflagrada aí de ativismo judicial, é que você percebe uma movimentação que não é típica, não deveria ser considerada normal por parte dos ministros da Suprema Corte. Por quê? Porque a desinformação, a mentira, ela faz parte do dia a dia. A gente vive, né, numa sopa de mentiras socialistas. O Brasil, ele viveu durante anos acreditando em mentiras populistas de esquerdistas. Olha só, dá pra fazer um poema disso até, Piperno.
Rima muito pobre como argumento.
Né? E por que a questão é a seguinte: deixa o poder de decidir nas mãos do destinatário final. Qualquer pessoa que atravessa, né, essa comunicação, seja no WhatsApp, seja dos meios de comunicação, seja por agência de checagem de fatos, tá querendo, de alguma forma, manipular o jogo. E isso é ruim por quê, meu caro William? Porque quem define o que é melhor é o livre mercado de ideias. Então, qualquer tipo de intervenção judicial nesse sentido, o medo que gera nos liberais, muito mais nos libertários, é o quê? Poxa, o que será que ele vai fazer? Uma coisa é ele ter uma assessoria de imprensa falando: olha, o Supremo acha que isso é verdade. Não, isso não é bem assim. Tudo bem, eles podem fazer isso. Agora, querer cercear, né, meios de comunicação, querer estabelecer o que é verdadeiro ou falso, ótimo, eles podem até fazer. E vai ficar pior ainda para eles, porque é que nem a agência de checagem que tem os fatos checados e se mostram mentirosas. Quem vai saber no final o que é verdade e o que é mentira, então, é a população. E o tempo é sempre o senhor da razão também.
Então você se permite viver nesse oceano de mentiras
o dia inteiro.
E acha isso uma coisa normal?
Muda de canal que vocês vão ouvir um monte de mentira.
Entendi. Bom,
William, eu só quero dizer uma coisa. Bom, primeiro que quem acostumou a mentir, inclusive a tentar fraudar processos eleitorais aqui no Brasil.
Ele fala com
você sabe que o escândalo Proconsult, por exemplo, o que foi o escândalo Proconsult? Foi uma tentativa de fraude numa eleição para o governador do Rio de Janeiro contra o então candidato do PDT, Leonel Brizola, uma fraude, aliás, desmontada pelo Jornal do Brasil, e o Brizola acabou tomando posse. Então, aquilo foi, chamou-se na época de o escândalo Proconsult. Então, esse pessoal sempre tentou muitas manobras. Então, hoje, é claro que você pega, por exemplo...
Quem
que planta mentiras?
Pessoal,
isso é muito fácil. Quando, por exemplo, um canalha chega e fala assim, olha, a eleição de 2018 foi fraudada. Com base em quê, cara? Pálida, você tem alguma evidência? Você tem alguma prova?
Você vai ser sério de falar?
Aí não, de jeito nenhum. Vai ser processo mentiroso. Esse é o caminho. Mas aí você espalha essa notícia e muito incauto acaba acreditando.
O presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, disse... Ataques de desinformação contra o Poder Judiciário representam atentados contra a democracia.
Aí. Olha o problema aí.
Mas isso não é fato? Ele está falando alguma mentira?
Deixa eu te falar uma coisa,
William. Se eu coloco na conta do Judiciário uma coisa que o Judiciário não está fazendo, eu não estou atacando o Judiciário, não estou atacando a democracia, Marco?
Isso daí é semântica pobre. Semântica pobre. A gente quer... diminuir a nossa capacidade intelectiva, diminuir o potencial cognitivo da nossa comunicação, a gente vai começar a misturar tudo. Ataque é ataque. Agora, você pode falar de maneira simbólica, isso pode representar um ataque. Aí eu falo, explique melhor. Não, veja bem, o discurso é assim, assim, assado. Agora, o que o pessoal está fazendo é uma coisa muito perniciosa, ruim.
Exemplo.
Ruim para a democracia, que é misturar ataque com violência. Essa ideia... que eles defendem de uma violência simbólica contra as instituições, falando que a desinformação é igual ao ataque. Opa, peraí. Quantas coisas eu já ouvi, até mesmo em votos de ministros do Supremo Tribunal Federal, que eu considero falsas. Tem cada bizarrice, posso dar 1 milhão de exemplos. Eles votaram, vou dar um exemplo até mais acadêmico. Eles votaram pela manutenção do monopólio postal dos Correios. Nos votos, os ministros falavam que o eixo que financiava os Correios no Brasil inteiro era o eixo Rio-São Paulo. Não teria correspondência, não teria comunicação entre Acre e Amapá, por exemplo. Então, quer dizer, eles partem de uma série de premissas falsas, teóricas, alusivas aí a um viés desenvolvimentista da esquerda, progressista. E eu posso considerar isso daí completamente falso, equivocado, errado. Agora, se eu critico com veemência um ministro do Supremo Tribunal Federal, seja por sua posição política, ativista, que está, sim, avançando em cima dos outros poderes, isso não quer dizer que eu estou atacando-o.
Então, mas isso não é um tipo de ataque, Piperno, porque assim... o ministro também disse que o inquérito das fake news, por exemplo, ele é tocado na corte, ele revelou notícias de atos preparatórios de terrorismos contra o STF. A gente não tem que levar em consideração essa informação ou essa possibilidade de um ataque terrorista contra o STF?
Eu acho que ele está cumprindo com a obrigação de proteger, de tentar blindar a corte que ele preside. E ele diz que tem informações que os levaram, os, no caso, os ministros, a tomarem atitudes de maior cautela, de blindagem em relação a esses tribunais. Então, eu acho que se os ministros da Suprema Corte chegaram à conclusão de que era necessário se investigar melhor essas suspeitas, então que essas suspeitas sejam investigadas. Até porque, amanhã depois, se acontece alguma coisa, alguém pode dizer, mas espera lá, lá atrás houve essa denúncia e isso não foi devidamente investigado.
Ou você viu em algum momento ataques ao Supremo e configura eles como um ataque terrorista ou a possibilidade de...
Bom, em relação ao ataque terrorista...
Prepare-se para tergiversação
não,
agora.
Em relação ao ataque terrorista, eu não vi. O ministro disse que ele tem indícios. Agora, ataque, tentativa de ataque à estrutura física dos tribunais, sim. Aliás, no 8 de setembro do ano passado, quando, inclusive, esses tribunais tiveram que ser muito bem protegidos, porque caminhões e muitas pessoas se dirigiam até lá, ameaçando até a invasão.
Fala que quer ver um ministro apanhando, tomando uma surra. Isso é um ataque terrorista?
Não, óbvio que não. Isso daí faz parte até de uma... de um viés popular. Você sai com o pessoal na rua, o Piperno chama o Bolsonaro de genocida o tempo todo.
Muita gente
chama. O que você faz com um genocida fascista?
Prende.
É, você prende. Você
isso está sendo investigado.
Deixa eu falar mais. Tem mais.
Não. O que está previsto na Constituição é prender.
Isso gera uma repulsa. Isso gera uma repulsa tão gutural, tão visceral, que você quer aniquilar a pessoa.
Coitadinho.
Esse discurso inflamado dessa esquerda delirante, ele serve para quê? Se não para gerar essa repulsa, gerar essa sensação de violência. O discurso virulento é propagado pela esquerda constantemente, todos os dias. E eles são engraçados, porque daí é o equivalente a tá, eles gente. Fazerem. Eles usam o discurso violento. Olha. E se fazem de vítima ao mesmo tempo.
A decisão do STF foi uma resposta ao presidente Jair Bolsonaro, que acionou o STF contra o ministro da Corte, Alexandre de Moraes. É, na ação, o Bolsonaro questiona sua inclusão no inquérito das fake news, que apura a disseminação de notícias falsas contra ministros do Supremo. Piperno.
William.
Vamos lá. Ser claro. Eu quero saber o seguinte. Bolsonaro está tentando criar algum tipo de impedimento para o Alexandre de Moraes numa possível ação em função das eleições?
Ele quer, obviamente, provocar constrangimento. Ele sabe que o ministro será o presidente do TSE no momento das eleições e sabe que, muito provavelmente, ele vai perder. E aí quer, sim, gerar esse clima todo do tipo, ah, eu perdi porque olha só quem é o presidente disso aí. Ah, eu perdi porque sabe como é, houve manipulação. Então, William, isso aí é a crônica de um golpe anunciado, como a gente vem dizendo há muito tempo.
A chocadeira voltou.
Aí que você se engana, a chocadeira não voltou. Ela nunca partiu. É. Ela está lá desde 1º de janeiro de 2019. Ou seja, o ovo da serpente do golpe continua sendo chocado e esse é só mais um capítulo.
Alguém
ou seja,
leva isso a sério?
Eu perdi porque eu tenho um presidente do TSE hostil a mim.
Marco, Bolsonaro tentou criar algum tipo de impedimento para Alexandre de Moraes lá na frente? Tecnicamente, ele pode fazer isso?
Sim, na verdade,
ele conseguiria fazer isso?
A queixa-crime que ele apresentou no âmbito do Supremo Tribunal Federal tinha o intuito, a finalidade de gerar, pelo menos no âmbito, se fosse reconhecida, naturalmente deveria surtir um efeito de gerar o reconhecimento da suspeição de Alexandre de Moraes. Ponto final. Porque ele é suspeito. Suspeito por quê, Marco Antônio? Porque ele demonstra de maneira ativista uma posição reticente, contrária, violadora do nosso ordenamento jurídico, da nossa Constituição, contra a presidência da República na figura de Jair Bolsonaro. Prova cabal disso, não precisa ir muito longe, é a decisão posterior ao decreto de graça editado e publicado no Diário Oficial. Então, quando você tem um ministro que rompe com o padrão de normalidade das decisões judiciais, que foge da liturgia do cargo, que viola o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, você tem um juiz que naturalmente está perseguindo Bolsonaro e pessoas que defendem governo Bolsonaro ou pessoas que são pró-Bolsonaro. E o que ele quis com isso? Eventualmente gerar a suspeição para que ele só saia da presidência do TSE. E eu vou te falar uma coisa, vou além disso. Se ele tivesse um pingo de respeito pelo processo eleitoral e pelo processo democrático brasileiro, ele pediria o afastamento por conta própria. Não presidiria o TSE. Porque ele sabe que quem está gerando esse tipo de perturbação da ordem e total desorganização e insegurança jurídica nos brasileiros, o nome dele é Alexandre de Moraes.
Ok, olha, nós estamos chegando a 5 milhões de seguidores no canal da Jovem Pan News no YouTube. Acessem o canal, se inscrevam. Pelo canal da Jovem Pan News no YouTube, você encontra toda a nossa programação ao vivo ou quando você quiser assistir. Acesse e se inscreva. E aproveite para comentar no programa Opinião justamente os comentários do Marco Antônio e do Piperno. Aproveitando, dando continuidade, nós temos
Eu só queria...
30 segundos, Piperno, sobre esse tema.
30 segundos, ok.
Porque ele vai continuar. Eu tenho outro... Marco, eu preciso trazer um outro ingrediente para cá.
Eu não faço os seus comícios de Antônio Conselheiro do Jardim.
30 segundos no relógio contando a partir de agora.
30 segundos, faço. Até vou fazer uma cena, porque é rápido. Olha, disse Jair Bolsonaro no comício do dia 7 de setembro. Dizer a vocês que qualquer decisão do senhor Alexandre Moraes, esse presidente não mais cumprirá. Ou seja, Isso é jogar fora das quatro linhas e lá atrás já preparava o golpe.
Isso é discurso.
Vamos lá. Outra negativa do Supremo contra o presidente Jair Bolsonaro. Ela foi anunciada pelos ministros, pelo ministro Dias Toffoli. Ele rejeitou a notícia-crime ajuizada pelo presidente Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes, que integra a corte por suposto abuso de autoridade. Para Toffoli, não há indícios, ainda que mínimos, de que Moraes cometeu algum crime. O ministro arquivou o caso no mérito, rejeitando o seu prosseguimento na corte. A notícia-crime foi ajuizada no Supremo na segunda-feira. Então, não se sustenta essa notícia, Marco?
De novo, a notícia-crime ela tem 21 páginas, recheada de documentos que provam a atuação violadora do ordenamento jurídico brasileiro, seja no âmbito legal, seja no âmbito constitucional. Tem vários fatores e vários elementos aqui, falta de acesso aos autos, dos inquéritos que o Alexandre de Moraes tem relatado. Você tem uma série de problemas nas motivações dele. Ele tem decidido cada coisa que é risível. Agora, eu vou tentar dar um passo para trás aqui, Piperno, ver se você consegue me acompanhar.
Ambiente, andar para frente.
Ambiente de honestidade.
Retrocesso é com vocês.
Não, calma. Cara, depois ele fala que eu faço palanque político, né? Ambiente de honestidade intelectual. Piperno. Eu vou pegar um ponto, um detalhe.
Você vai conseguir? Fala, é honestidade intelectual.
Honestidade
Jura
intelectual.
Que você vai conseguir?
Vamos me acompanha.
Lá. Vamos fazer um esforço para que você consiga.
Me acompanha.
Qualquer coisa até te
empurra,
né?
Tem,
vamos
lá.
Vai, gente. Vamos lá.
O Alexandre de Moraes decidiu que o Daniel Silveira não pode dar entrevista. Esse tipo de decisão não existe, não tem fundamentação legal e constitucional no ordenamento jurídico. Ela simplesmente é absurda, teratológica, criativa da pura imaginação de Alexandre de Moraes. Por mais que o Daniel Silveira seja o seu adversário, Piperno, você acha isso justificável?
Bom, eu imagino que o ministro tenha encontrado o respaldo na lei para isso. Como não tem? Quem foi que disse que não tem? Qual jurista que disse que não tem? Qual jurista?
Não existe.
Olha, eu quero saber o seguinte. É muito fácil. É entrar com algum recurso à Suprema Corte e aí, se não tiver respaldo, algum outro ministro vai dizer que não. Que não existe guarida.
Mas não é isso que... Piperno, não é isso que o judiciário está tentando mostrar para a sociedade? Ou seja, notícias como essa que nós acabamos. O Toffoli fala assim, ó, não há indícios, ainda que mínimos, não há.
Ele... Eu dei vários.
Gente,
eu dei um pequenininho.
O ministro falou que não tem, Marco.
O ministro...
E a partir do momento que o judiciário, o ministro fala, não tem...
Fake news.
Dele ou de quem isso, está olha, falando
olha,
que tem?
Olha o autoritarismo da extrema-direita. Ou seja, o ministro não tem autoridade para isso. Quer dizer,
pior é que ele tem.
O ministro está inventando.
O
ministro está praticando fake news.
Piperno, você sabe que isso é puro corporativismo.
Pelo amor de Deus.
Você sabe então,
o seguinte,
que é puro corporativismo.
Eu sei sim que o nefasto, ele sabia que não teria a menor condição de levar essa reivindicação dele adiante. Porque, afinal de contas, mesmo que exista, Marco, até por corporativismo, é óbvio que ninguém levaria isso à frente. O que, que ele quis? Criar mais um fato político, alimentar essa narrativa do o Supremo é contra nós, o Supremo é um partido, o Supremo é nossa oposição. Claro, para tentar exatamente jogar fermento nesse bolo golpista que está sendo assado, para tentar exatamente em outubro, quando perder a eleição, buscar um contragolpe.
Então,
exatamente isso.
Piperno, mas aí o que você está dizendo, que na verdade é aquilo que o Fux falou no início,
demais.
Que quer combater a desinformação. É isso,
mas, William, veja bem, eu diria que... Vamos
você
lá.
Você está me dizendo
sejamos
que, na
generosos
tá
com o presidente.
Não,
não
gente,
sejamos generosos
tá
com
nervoso.
O presidente da República. Você acha que esse nefasta coisa torpe que vai embora em 200 e poucos dias vai me deixar nervoso? Claro que não, né? Ele vai embora logo. Isso aí vai virar lixo, rodapé da história. O fato é o seguinte, ele ingressar com uma ação no Supremo é direito dele. O Supremo dizer não, também, se o Supremo julgou que tem respaldo na lei, também é um dos seus deveres. Agora, ele sabia que essa é uma ação natimorta. Por quê? Porque nenhum ministro levaria isso à frente. Agora, o que, que ele quer? Exatamente insuflar mais a multidão, os seus bolsonaristas raízes e tal,
olha,
nesse ambiente.
Eu vou te falar
golpista.
Uma coisa. Eu já falei isso várias vezes aqui, William, e eu vou repetir. Eu não gostaria de viver na República Soviética Pipérnica, porque ele ia perseguir as pessoas que diferem dele, que tem algum tipo de...
Não.
Né,
as cinco não é do meu lado, as cinco é do dele, seu lado.
E ele percebe...
É?
E
assim, autoritarismo ele é com você. Autoritarismo, abuso. Tortura, morte cometida eu pelo Estado, tudo isso.
É engraçado isso. Tudo eu não vi é o Piperno denunciar um caso de abuso de autoridade. Um
vocês,
caso. E já aconteceram vários.
A gente está passando por um momento aqui que nós não estamos falando do problema raiz. Porque nós começamos com uma informação... que parou justamente na recusa dessa notícia crime, que vem lá no início, que é justamente o quê? Combater a desinformação no judiciário. A partir do momento que eu crio essa parceria do Supremo Tribunal Federal, que fechou esse acordo de cooperação com o Tribunal Superior Eleitoral, e eu tenho uma tentativa de criar uma narrativa falsa e influenciar a população, e a partir do momento que isso, segundo o ministro, não se sustenta... Então agora é a contrapartida, nós vamos ter um ataque contra aquele que apresentou a notícia crime, Marco?
Eu acho que qualquer pessoa que sair fora do que o Supremo ou do que o TSE compreender como o discurso correto ou adequado, vai sofrer restrição. E é isso que me causa espécie. Como é que alguém pode jogar as fichas dentro desse aparato burocrático que nem o Piperno tem defendido, né, que tem o intuito único e exclusivo de interromper a liberdade de comunicação entre as pessoas, de querer gerar essa ideia de que eles são os donos da verdade, eles são os donos da razão. Isso daí é insano. Numa democracia, que vence o melhor discurso, vence quem exatamente realmente defende a verdade.
Exatamente.
Por que que a gente fala que o jornalismo profissional morreu? William, deixa
só
eu te contar.
Só na sua cabeça.
O jornalismo profissional
cabeça,
morreu.
Tá vivo.
O jornalismo profissional está em crise. Por que que o jornalismo profissional está em crise? Por causa disso, a quantidade de fake news,
tá cada vez mais
de
vivo,
notícia falsa,
cada vez mais vivo,
difundido,
cada vez mais denunciando os pilantras do poder.
Não,
isso
não
o jornalismo
é isso,
profissional
não
faz.
Você sabe
todo
do
dia.
Que eu tô falando.
Eu sei do que eu tô falando. Opa,
e a crise é profunda.
Sei, e ela aplaude o jornalismo profissional.
E ela evidencia.
Viva o jornalismo profissional.
E ela evidencia.
Que, aliás, desmascara essa
hoje
turma
tá,
que tá aí. Nossa.
Ele tá empolgado. Não consigo terminar.
Claro que eu tô empolgado. Por favor.
Posso terminar, Marco? Posso terminar, William?
Por favor.
Isso evidencia, isso deixa escancarado que as pessoas que estão no poder, primeiro, não estão acostumadas com o ambiente de debate público e debate democrático. Segundo, existe uma questão aqui um pouco mais profunda. Piperno, quer me acompanhar?
De jeito
análise
nenhum.
Rápida.
Estamos em lados diferentes.
Análise rápida.
Eu estou do lado da democracia.
Juiz e ministro ativista, meu caro William, se coloca no ambiente de debate público. Quando ele começa a intervir no legislativo e no executivo, quando ele começa a interagir mais com a classe política brasileira, ele está se sujeitando por vontade própria ao debate público. E daí ele não gosta? Faz que nem o Datena, não entra no jogo. Se você não gosta do jogo político, não entre nele. Agora, quando você começa a tomar decisões que não têm a ver com o objeto, com a sua função, com o ambiente judiciário brasileiro, não entre no ambiente político, porque você vai se sujeitar naturalmente ao debate público que envolve informações verdadeiras, informações falsas, informações inconvenientes para você. E é isso. Então, eles não podem querer traduzir essa espécie de superioridade moral acima do bem e do mal, seres supremos da razão suprema brasileira. Isso é patético.
Eu ainda estou na tua fala em relação ao jornalismo, Piperno. Isso me preocupa muito, o que o Marco falou, porque isso cria uma crise, né? Eu fico imaginando todos aqueles jornalistas que trabalham de manhã, de tarde, de noite, correndo atrás de fontes, tentando trazer a informação, e a gente falar que, na verdade, a imprensa no Brasil não existe. Eu não consigo enxergar isso que o Marco está falando, até porque, como jornalista, eu
várias
vivencio
evidências.
O dia a dia.
Várias.
William, eu quero dizer para você o seguinte, isso não me preocupa e também não me preocupa os jornalistas sérios desse país, porque isso é uma mentira grosseira, só um discurso.
Não é.
O jornalismo
está
muito vivo,
é.
Né, os veículos de comunicação, aliás, eles se multiplicam e cada vez mais
fazendo
vivos,
ativismo.
Com opiniões cada vez mais diversas. Bom, você acha que é ativismo?
Fazendo muito
eles,
ativismo.
Então, aí que está o negócio.
Escancarado.
A extrema-direita, aquela saudosa lá dos
saudosa.
Velhos tempos, dos anos de chumbo, que mandava calar esse jornalismo. Então, é claro que esse jornalismo é muito
ninguém
incômodo para essa turma.
Ah,
como não?
Não.
Vocês têm...
Quem está defendendo isso são os ministros.
Que vocês já mandaram calar, você sabe...
Vocês?
William.
Ele me coloca dentro de um grupo que eu não conheço
você
até agora que grupo é
William,
esse. E é o grupo do quê?
Então, ele é um projeto aqui na cidade de São Paulo. Nasci em
88, só para te avisar.
E, ué, mas aí que tá legal, você tem, existem filhotes e netinhos da ditadura, né? Isso até aí, inclusive, lá no Planalto tem alguns. Aqui em São Paulo há uma briga, porque o prefeito de São Paulo não aceitou fazer com que... mudar o nome de uma praça lá no Itaim, que recebe o nome de um ministro da Justiça dos anos de chumbo, Alfredo Buzaide. E os moradores propuseram, então, que esse nome fosse mudado para Lourenço de Aféria. O Lourenço de Aféria foi preso em 1977, após publicar uma coluna na Folha de São Paulo com críticas ao regime dos fardados fascistas.
Nossa, não acredito que eu estou ouvindo isso. Mas que
papinho. E aí, no dia seguinte, a Folha de São Paulo
A gente tá falando de nome de praça?
A coluna é dele isso? Em branco. Não, a gente está falando...
A gente saiu de uma discussão super relevante de ativismo
tá falando e de fake news pelo TSE. De liberdade de expressão. De liberdade.
Papinho de praça.
Sabe por quê? Assassinos
da
ditadura. Assassinos da ditadura. Calaram, prenderam um jornalista.
Eu adoro Pipé.
E eles defendem isso. Eles defendem... Essa turma que matou jornalista, essa turma que
imagina,
calou,
isso é
você,
delirante.
Marco, é da turma que defende
de
quem
turma.
Matou Vladimir Herzog. Porque você, como bolsonarista, você é cúmplice disso. Porque você não é bolsonarista?
Não, acho
não hoje não é 1º de abril. Tá no... Para com
ele
isso.
Ele tá querendo me atacar, mas não consegue.
Mas
deixa eu falar.
Eu consigo, é o seguinte,
papinho de praça,
turma dos anos de chumbo...
Quer discutir praça agora?
Claro, quero discutir.
Vai na Câmara dos Vereadores, então. A gente tá falando de uma coisa mais importante.
Estamos falando de um veículo... de livre expressão. Estamos falando de um jornal que foi proibido...
Eu estou defendendo a liberdade, você não.
Não, eu estou defendendo um jornal
restringir?
Que foi proibido de publicar um dos seus colunistas porque exatamente os ditadores fardados não permitiam liberdade de expressão.
Eu tentei, você viu. Ele quer restringir a liberdade de expressão.
Jamais. Estou falando que ditadores fardados da turma que você apoia restringiram liberdade de expressão.
Marcos, você tem quantos anos?
Eu tenho 33 anos.
Ah, então ele nem viveu esse momento.
Mas ele defende, por exemplo, a
ele
turma do Planalto.
Ele me chama de neto da ditadura.
Ué, mas então, você como bolsonarista é o quê? Todo bolsonarista
é
desse...
Você não é bolsonarista, Marco.
Eu nunca
você
me
é liberal.
Bolsonarista.
Não. Você não é bolsonarista.
Eu apoio o governo porque eu acho que o governo tem mais prós do que contras e principalmente numa disputa contra o Lula, não é? É um no-brainer. Não tem nem que pensar.
Marco não é bolsonarista.
Porque a gente está falando. A gente está falando
repito,
de um.
O Marco disse que não é
do
bolsonarista.
Chefe da maior quadrilha
certo.
De corrupção da história do mundo ocidental.
Marco disse que não é bolsonarista. E, você, e ele quer falar em credibilidade.
Ele quer voltar
bom,
às bases.
O programa Opinião vai ficando por aqui. Agradecemos a sua audiência. Eu sou William Travassos e os comentaristas PAN, Marco Antônio Costa e Fábio Piper. Muito obrigado pela sua audiência.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan News.
Jovem Pan News.
O Zucco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zucco, Rua Adoc Lobo, 1416.
Mala pronta, com Paty Leone.
Hoje o nosso papo é sobre o que você levar de presente do Egito. Que tal saber um pouco do famoso mercado Khan el Khalili, na cidade do Cairo? O bazar é barulhento, cheio de gente e muito colorido. As lembranças clássicas, como estatuetas, chaveiros e outros itens decorativos, podem ser adquiridos nesse mercado. Ruelas apinhadas de lojas com todo tipo de mercadoria. Aqui é comum barganhar. Não se engane, se te pedirem 10 libras egípcias por algum produto, com certeza você poderá levar seu presente para casa pela metade do valor. Aliás, a moeda do Egito é a libra egípcia. Um real equivale a quase 4 libras egípcias. Bom, né? Dá para levar muitos presentinhos para casa. Vale também dar uma paradinha no El Fichawi, que é o café mais antigo do Cairo. decorado com grandes espelhos e móveis antigos. Aqui, parece que o tempo não passou. Quer conhecer mais desse destino? No programa Mala Pronta, você assiste às 14 horas aos sábados, com reprise às 11 horas no domingo, no canal Jovem Pan News, na sua TV por assinatura e no aplicativo Panflix.
Mala Pronta, com Paty Leone.
Você, conectado com a informação, rádio e internet.
Jovem Pan News.
Você já sabe como assistir a Jovem Pan News direto na sua TV? É muito fácil. Se você tiver TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. Acompanhe também nas parabólicas. Agora, se você quiser assistir no